Brasil, uma biografia, por Lilia Schwarz e Eloísa Starling. Dedicatória para Luiz e Otávio, porque, como dizia Guimarães Rosa, o livro pode valer pelo muito que nele não deveu caber. Nota das autoras. Caros leitores, a introdução deste livro, embora não seja teórica, é interpretativa. Sugerimos àqueles que preferirem iniciar a leitura pelo capítulo 1 e emendar pelos seguintes, mais narrativos, que alisem um roteiro apenas um pouco diferente. Depois de terem lido os 18 capítulos que compõem o volume e apreciado as imagens e legendas, retornem, por favor, à introdução. Assim poderão conferir nossa interpretação e verificar se ela bem vale uma biografia. Nota do editor. As legendas que acompanham as imagens são de conteúdo. As informações técnicas se encontram ao final do livro. Introdução ou O Brasil fica bem perto daqui, entre aspas. Começa com uma citação, né? Uma epígrafe. Era bom saber que a alegria que trouxe à cidade a lei de abolição de 1888 foi geral pelo país. Havia de ser, porque já tinha entrado na convivência de todos a sua da escravidão e injustiça originária. Quando eu fui para o colégio, um colégio público, a rua do Resende, a alegria entre a criançada era grande. Nós não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria ambiente nos tinha tomado. A professora, Dona Teresa Pimentel do Amaral, uma senhora muito inteligente, creio que nos explicou a significação da coisa toda, mas com aquele feitio mental de crianças. Só uma coisa me ficou. Livre! Livre! Julgava que podíamos fazer tudo o que quiséssemos, que dali em diante não havia mais limitação aos progressistas da nossa fantasia. Mas como estamos longe disso ainda? Como ainda nos enleamos nas teias dos preconceitos, das regras e das leis? São boas essas recordações. Elas têm um perfume de saudade e fazem com que sintamos a eternidade do tempo. O tempo inflexível, o tempo que, como o moço é irmão da morte, vai matando aspirações, tirando peremções, trazendo desalento e só nos deixa na alma essa saudade do passado, às vezes composto de fúteis acontecimentos, mas que é bom sempre relembrar. Aqui acaba a citação. O autor deste relato é Lima Barreto, jornalista, ensaísta, cronista da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi um dos poucos escritores brasileiros a se definir como negro, a si e a sua literatura. Isso a despeito de viver num país cujos dados censitários indicavam a existência de uma ampla maioria negra e mestiça. O relato não parece ter sido escrito para ser lembrado ou legado à posteridade. Ao contrário, o desabafo foi deixado nas costas de um papel avulso no Ministério da Guerra, instituição em que Lima trabalhava como amanuense, funcionário público de posição não muito elevada na hierarquia do Estado. Seu pai, João Henrique de Lima Barreto, por conta dos vínculos que tivera com a monarquia, foi um dos primeiros desempregados da República. Passou a trabalhar como almoxarife e depois como administrador num asilo para loucos, e já em 1912 estava aposentado do serviço público, com o diagnóstico de insanidade mental. A loucura, na época considerada um dos estigmas de degeneração de raças mestiçadas, perseguia Lima desde então, tendo ele próprio sido internado no Hospital Nacional de Alienados em duas ocasiões, 1914 e 1918. Loucura, desalento, desigualdade e exclusão eram termos comuns no vocabulário do escritor, e definiam bem a sua geração. O documento não parece ser aleatório, muito menos arbitrário. Ele revela algumas características persistentes da nossa breve história, ao mesmo tempo quando datada a partir da descoberta do Brasil, para alguns, para outros o termo correto seria invasão, na data redonda de 1500. Se muitos são os eventos, contextos políticos e culturais que assinalam esses mais de 5 séculos de existência nacional, alguns traços insistem, teimosamente, em comparecer na agenda local. Um deles é justamente a nossa difícil e tortuosa construção de cidadania. No percurso deste livro, teremos oportunidade de acompanhar manifestações de claro civismo e entusiasmo político. Aliás, como as que se deram em virtude da decretação da lei que aboliu a escravidão em 1888, mencionada por Barreto. Nessa ocasião, populares tomaram todos os cantos da praça onde, de sua sacada, a princesa Isabel anunciou a novidade aguardada havia muito. Resultado de um ato de governo, mas sobretudo da contínua pressão popular e civil, a Lei Áurea, apesar de sua grande importância, era, porém, pouco ambiciosa em sua capacidade de prever a inserção daqueles em cujo jargão, durante tanto tempo, a cidadania e os direitos não constavam. E por isso o caso é em si exemplar. Ele lembra que atos como esse, não poucas vezes vinham seguidos de reveses políticos e sociais, os quais começavam a desenhar um projeto de cidadania inconclusa, uma república de valores falhados, conforme escreveria nosso autor. É por essa razão que idas e vindas, avanços e recuos fazem parte dessa nossa história que ambiciona ser mestiça, como de muitas maneiras são os brasileiros. Apresenta respostas múltiplas e por vezes ambivalentes sobre o país. Não se apoia em datas e em eventos relacionados pela tradição. Seu traçado não se pretende apenas objetivo ou nitidamente evolutivo, uma vez que carrega um tempo híbrido capaz de agenciar diversas formas de memória. Mais ainda, é mestiça porque prevê não só mistura, mas clara separação, numa nação caracterizada pelo poder de grandes proprietários rurais, muitos deles donos de imensos e isolados latifúndios que podiam alcançar o tamanho de uma cidade. Autoritarismo e personalismo foram sempre realidades fortes, a enfraquecer o exército livre do poder público, a desestimular o fortalecimento das instituições e, com isso, a luta por direitos. Diz o provérbio popular que, no Brasil, quem rouba pouco é ladrão e quem rouba muito é barão. Como a legitimar uma noção, hoje muito discutida e politizada, de que, no país, o fato de ser abonado já é prova de isenção e de uma cidadania acima de qualquer suspeita. Mas vale a pena notar outro traço que, se não é natural, pois tratamos aqui de construções sociais e não biológicas, é escandalosamente resistente e tem lugar cativo na história brasileira. Certa lógica e certa linguagem da violência trazem consigo uma determinação cultural profunda, como se fosse um verdadeiro nó nacional. A violência está encravada na mais remota história do Brasil, país cuja vida social foi marcada pela escravidão. Fruto da nossa herança escravocrata, a trama dessa violência é comum a toda a sociedade, se espalhou pelo território nacional e assim neutralizada. Se a escravidão ficou no passado, sua história continua a se escrever no presente. A experiência de violência e dor se repõe,
existe
e se dispersa na trajetória do Brasil moderno, estilhaçado em milhares de modalidades de manifestação. O último país a abolir a escravidão no Ocidente, o Brasil segue sendo campeão em desigualdade social e pratica um racismo silencioso, mas igualmente perverso. Apesar de não existirem formas de discriminação no corpo da lei, os pobres e, sobretudo, as populações negras são ainda os mais culpabilizados pela justiça, os que morrem mais cedo, ou têm menos acesso à educação superior pública ou a cargos mais qualificados no mercado de trabalho. Marca forte e renitente, a herança da escravidão condiciona até nossa cultura, e a nação se define a partir de uma linguagem pautada em cores sociais. Nós nos classificamos em tons e meios tons, e até hoje sabemos que quem enriquece quase sempre embranquece, sendo o contrário também verdadeiro. Se a fronteira de cor é de fato porosa entre nós, e não nos reconhecemos por critérios só biológicos, se no país a inclusão cultural é uma realidade e se expressa em tantas manifestações que o singularizam, a capoeira, o candomblé, o samba, o futebol, se nossa música e nossa cultura são mestiças em sua origem e particularidade, não há como esquecer também os tantos processos de exclusão social. Eles se expressam nos acessos ainda diferentes e ganhos estruturais no lazer, no emprego, na saúde e nas taxas de nascimento, ou mesmo nas intimidações e batidas cotidianas da polícia, mestra nesse tipo de linguagem de cor. De tanto misturar cores e costumes, fizemos da mestiçagem uma espécie de representação nacional. De um lado, a mistura se consolidou a partir de práticas violentas, da entrada forçada de povos, culturas e experiências de realidade nacional. Diferente da ideia da harmonia, por aqui a mistura foi matéria do arbítrio. Ela é resultado da compra de africanos, que vieram para cá obrigados e em número muito superior ao dos que foram levados a outras localidades. Nossa, lá vem os dados. O Brasil recebeu 40% dos africanos que compulsoriamente deixaram seu continente para trabalhar nas colônias agrícolas da América Portuguesa. Sob regime de escravidão, no total de cerca de 3,8 milhões de imigrantes. Hoje, com 60% de sua população composta de pardos e negros, o Brasil pode ser considerado o segundo país, o país mais populoso da África, depois da Nigéria. Além do mais, e a despeito dos números controversos, estima-se que em 1500 a população nativa girasse em torno de 1 milhão a 8 milhões. e que o encontro com os europeus teria dizimado entre 25% e 95%. De outro lado, no entanto, é inegável que essa mesma mescla, sem igual, gerou uma sociedade definida por uniões, ritmos, artes, esportes, aromas, culinárias e literaturas mistas. Talvez por isso a alma do Brasil seja crivada de cores. Nossos vários rostos, nossas diferenciadas feições, nossas muitas maneiras de pensar e sentir o país comprovam uma mescla profunda que deu origem a novas culturas, porque híbridas de tantas experiências, diversidades culturais, expressa no sentido único do termo, é quiçá uma das grandes realidades do país. Totalmente marcado e condicionado pela separação, mas também pela mistura que resulta desse processo longo de mestiçagem. Construída na fronteira, a alma mestiça do Brasil, resultado de uma mistura original entre ameríndios, africanos e europeus, é efeito de práticas discriminatórias já centenárias, mas que ao mesmo tempo levam à criação de novas saídas. Como dizia Riobaldo Tarana, por um personagem dilético do escritor Guimarães Rosa, por cativa em seu destinozinho de chão, é que a árvore abre tantos braços. E, se a alma é híbrida, são muitos braços do Brasil. O Brasil com frequência escapa aos lados opostos da moeda, construindo práticas culturais que mancham barreiras mais óbvias, e assim nos distinguem e nos incluem no mundo, sempre na condição de brasileiros. Existem ainda outras facetas que fazem parte da cara e da expressão do país. Sarcástico, Lima Barreto termina o seu texto em tom de desabafo. Tenazmente ficamos a viver, esperando e esperando. O quê? O imprevisto, o que pode acontecer amanhã ou depois, quem sabe se a sorte grande ou um tesouro descoberto no quintal. É a essa manhã nacional de procurar pelo milagre do dia, pelo imprevisto salvador, que o historiador Sérgio Buarque de Holanda, em seu clássico livro Raízes do Brasil, de 1936, chama de bovarismo. Aliás, a palavra foi usada também pelo literato carioca, que a partir do mesmo conceito desfaz do vício de estrangeirismo e de tudo copiar como se fosse matéria-prima nossa. Já Buarque de Holanda afirma que o conceito refere a um invencível desencanto em face das nossas condições reais. Peraí, o bovarismo é o quê? É a mania nacional de procurar pelo milagre do dia. Esse é o bovarismo. O termo tem origem na famosa personagem Madame Bovary, criada por Gustave Flaubert, e define justamente essa alteração do sentido da realidade, quando uma pessoa se considera outra, que não é. O estado psicológico geraria uma insatisfação crônica, produzido pelo contraste entre ilusões e aspirações, e, sobretudo, pela contínua desproporção diante da realidade. Imagine-se, contudo, o mesmo fenômeno passado de indivíduo para toda uma comunidade, que se concebe sempre diferente do que é, ou aguarda que o inesperado altere a nada da realidade. Segundo Holanda e Barreto, brasileiros teriam um quê de Bovary. Bovary, Madame Bovary, porra. No futebol, espécie de metáfora maior da nacionalidade brasileira, aguardamos sempre que algo aconteça e resolva a partida. A vontade de torcer para que algum elemento mágico imprevisto caia dos céus, suspendendo o mal-estar e solucionando problemas. Em vez de ser a de planejar mudanças substantivas e duradouras, faz algum tempo que achamos por bem nos identificar como BRICS, apostando na noção de que o que nos une a países como Índia, China, Rússia e África do Sul é o fato de sermos economia que vem obtendo um crescimento econômico inédito e, de certa maneira, mais autônomo. É, isso aqui tá meio desatualizado, né, família? Se o Brasil conheceu um crescimento realmente espantoso, se já se comporta como a sétima maior potência mundial e conta com muitos e ainda pouco explorados recursos, vale não deixar de lado temas decisivos de nossa agenda social, nas áreas do transporte, da saúde, da educação e do direito à moradia, os quais, apesar de inúmeras e reconhecidas melhorias, continuam castigando o cotidiano nacional. Bovarismo serve ainda para nomear um mecanismo muito singular da evasão coletiva, que nos permite recusar o país real e imaginar um Brasil diferente do que é, já que esse não nos satisfaz e, pior, nos sentimos impotentes para modificá-lo. Entre o que se é e o que se acredita ser, já fomos quase tudo na vida: brancos, negros, mulatos, incultos, europeus, norte-americanos e BRICS. Gênero e deslocamento tropical do famoso ser ou não ser, no Brasil, não ser é ser. Ou então, nas palavras de Paulo Emílio Salles Gomes, Essa seria a penosa construção de nós mesmos, que se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro. O conceito explicaria também uma antiga mania local, a de olhar para o espelho e se enxergar sempre diferentes. Ora mais portugueses, ora franceses, ora mais americanos, ora mais atrasados, ora até adiantados, mas sempre diferentes. Em vários contextos de nossa história, esse tipo de construção idealizada do país se transformou num fermento de nacionalidade. De toda maneira, e a despeito das ambiguidades constitutivas desses discursos nacionais, importa mais destacar que nação do passado recente e colonial, a exemplo da nossa, tem a mania de fazer a identidade de algo parecido com um colchão inflável e achar por bem que ela está sempre em questão. Oxi. Sabemos, porém, que identidades não são fenômenos essenciais e muito menos atemporais. Ao contrário, elas representam respostas dinâmicas, políticas e flexíveis. Identidades. Uma vez que reagem e negociam diante de diversas situações. Talvez por isso preferimos nos aferrar igualmente à ideia de que a plasticidade e a espontaneidade fariam parte das nossas práticas e formariam um ethos nacional. A concordar com esse bordão, seremos o país do improviso, que dá certo, e também por aí se explicaria o provérbio que mal esconde a certeza: Deus é brasileiro. E dá-lhe mandiga, mandinga, toda a sorte de promessas, preces e rezas que mais uma vez misturam crenças na hora de apostar no milagre. O bolvarismo nacional faz par com outra característica que tem nos definido enquanto nacionalidade, o familismo, ou o costume arraigado de transformar questões públicas em questões privadas. Entre nós, o bom político é um familiar, poucas vezes chamado pelo sobrenome, já que é mais reconhecido pelo primeiro nome ou por um apelido, como Dilma, Jango, Juscelino, Lula ou Getúlio. Não por coincidência, os generais da ditadura eram chamados pelo sobrenome: Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici e Figueiredo. Conforme propôs Sérgio Buarque de Holanda, o país foi sempre marcado pela precedência dos afetos e do imediatismo emocional sobre a rigorosa impessoalidade dos princípios, que organizam usualmente a vida dos cidadãos nas mais diversas ações. Daremos ao mundo o homem cordial, dizia Holanda, não como forma de celebração, antes lamentando a nossa difícil entrada na modernidade e refletindo criticamente sobre ela. Do latim cor cordis deriva-se cordial, palavra que pertence ao plano semântico vinculado a coração e ao suposto de que, no Brasil, tudo o que passa pela esfera de intimidade, aqui até os santos são chamados no diminutivo, num impressionante descompromisso com a ideia de que o bem público, com a ideia de bem público, numa clara aversão às esferas oficiais de poder. O pior é que mesmo Holanda foi reprovado pela ideologia do senso comum. Sua noção de cordial, na visão popular, tem sido castigada pelo juízo invertido. Foi reafirmada como um líbelo das nossas relações cordiais. Sim, mas cordiais no sentido de harmoniosas, sempre receptivas e contrárias à violência, em vez de entendidas a partir de seu sentido crítico. A nossa dificuldade de acionar as instâncias públicas, outro exemplo de como são duradouras as nossas representações, é a mania de congelar a imagem de um país avesso ao radicalismo e parceiro do espírito pacífico. Por mais que inúmeras rebeliões, revoltas e manifestações invadam a nossa história de ponta a ponta, somos e não somos, sendo a ambiguidade mais produtiva do que um punhado de imagens oficiais congeladas. Boas ideologias são, pois, como tatuagem ou ideia fixa, parecem ter o poder de se sobrepor à sociedade e gerar realidade. De tanto escutar, acabamos acreditando. Nesse país onde é bem melhor ouvir dizer do que ver, temos construído uma imagem tantas vezes sonhada de um país diferente, por conta da imaginação, da alegria e de um jeito particular de enfrentar dificuldades, que acabamos nos espelhando nela. Ora, tudo isso pode ser muito bom e vale o retrato, mas o Brasil é. O Brasil é, repita-se, também campeão em desigualdade social e luta com tenacidade para construir valores republicanos e cidadãos. Reconhecidas certas características que funcionam como um tipo de dialeto interno, o segundo passo é, quem sabe, compreender de que forma esses fenômenos não são exclusivamente internos. O país foi sempre definido pelo olhar que vem do exterior. Desde o século XVI, momento em que o Brasil nem era Brasil, e sim uma América portuguesa profundamente desconhecida, o território já era observado com considerável dose de curiosidade. Tal qual o outro no Ocidente, o Brasil surgia representado ora por estereótipos que o designavam como uma grande e inesperada falta de lei, de hierarquia, de regras, ora pelo excesso de lascívia, de sexualidade, de ócio ou de festas. Acreditar nessa perspectiva, seríamos algo como a periferia do mundo civilizado, habitada por uma brasilidade gaúcha, desajeitada, mas muito alegre, pacífica e feliz. Na propaganda, nos discursos que vêm do exterior, o país ainda é entendido como um local hospitaleiro, de valores exóticos e onde se pode buscar uma espécie de nativo universal, já que por aqui se encontraria uma súmula dos povos estranhos de todos os lugares. Ora, se é inegável que o Brasil carrega consigo uma série de milagres inscritos no seu clima sempre agradável, uma eterna primavera, diriam viajantes cientistas, os viajantes seis cientistas de 1600, no caso, né? Na ausência de catástrofes naturais, furacões, maremotos ou terremotos, ou de ódios declarados e afirmados no corpo da lei, esta também não é a terra de promissão ou do eterno futuro. Tanto que há quem se esforce por ver no país outra possibilidade de solução dos impasses e das contradições do Ocidente, inspirados na ideia do canibalismo, noção utilizada pelos primeiros viajantes, explorada pelo filósofo Montaigne e devidamente relida no século XX, sobretudo por Oswald de Andrade em seu Manifesto Antropófago, 1928. Brasileiros têm a mania de se reinventar e traduzir falhas em virtudes e prognósticos, ver imagem 4. Canibalizar costumes e desafiar convenções, enviesar supostos e ainda uma característica local, um ritual de insubordinação e de não conformismo que, quiçá, nos distingue ou ao menos mantém acesa a boa utopia, que é sempre bom admirar e guardar. Tem sido assim desde a chegada das caravelas de Cabral, ver imagem 6. Para uns, breve paraíso, para outros, inferno sem fim. Para outros ainda, espécie de purgatório na terra. Essa história continua atual, apesar de inscrita e desenhada no passado. Afinal, já nos idos de 1630, Frei Vicente do Salvador, um franciscano que se tornou provavelmente nosso primeiro historiador, escreveu um belo opúsculo ao qual chamou de História do Brasil. O nome do país nem ao menos se escrevia com S, e o frade já concluía: nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Desde o início dessa curta história de 5 séculos e uns quebrados, já era patente na exploração das terras que depois viriam a se construir no Brasil, um difícil processo de construção de formas compartilhadas de poder e zelo para o bem comum. Ao contrário do que supunha Frei Vicente, no entanto, a virtude republicana entre nós, criar percursos imaginosos de construção da vida pública, este é um remédio tipicamente brasileiro para enfrentar, ou melhor dizendo, para driblar o impasse gerado no interior de uma sociedade que se vale de muitos encontros e vários desencontros. Por isso, o país se desenvolveu e, como veremos, a partir de ambivalências e contrastes. O Brasil é, ao mesmo tempo, uma nação marcada por altos gaps sociais e índices elevados de analfabetismo, mas também por um sistema dos mais modernos e confiáveis de aferiação de votos. É aquela que introduz de maneira veloz em seu parque industrial as benesses da modernidade ocidental e o segundo em acesso ao Facebook, mas que mantém congeladas no tempo áreas inteiras do território nacional, sobretudo na região norte, onde só se trafega na base de pequenas jangadas e remo. Que possui uma constituição avançada, a qual impede qualquer forma de discriminação, mas pratica um preconceito silencioso e perverso, como já se disse, duradouro e enraizado no cotidiano. No país, o tradicional convive com o cosmopolita, o urbano com o rural, o exótico com o civilizado, e o mais arcaico e o mais moderno coincidem, um persistindo no outro, como uma interrogação. A história do Brasil, por suposto, não cabe num único livro, até porque não há noção cuja história possa ser contada de forma linear, progressiva ou até mesmo de uma só maneira. Assim, aqui não se pretende contar uma história do Brasil, mas fazer do Brasil uma história. Ao contar uma história, tanto o historiador quanto o leitor aprendem a treinar a imaginação para sair em visita, como diria Hannah Arendt. E é por levar a sério essa noção de visita que esse livro deixará de lado a meta de construir uma história geral dos brasileiros para se concentrar na ideia de que a biografia talvez seja outro bom caminho para tentar compreender o Brasil em perspectiva histórica. Conhecer os muitos eventos que afetaram nossas vidas e de tal modo que continuam presentes na agenda atual. Uma biografia é a evidência mais elementar da profunda conexão entre as esferas públicas e privadas. Somente quando estão articuladas, essas esferas conseguem compor o tecido de uma vida, tornando-a real para sempre. Escrever sobre a vida do nosso país implica questionar os episódios que formam sua trajetória no tempo e ouvir o que eles têm a dizer sobre nossas coisas públicas, sobre o mundo e o Brasil em que vivemos, para compreendermos os brasileiros que somos e o que deveríamos ou poderíamos ter sido. A imaginação e a multiplicidade das fontes são dois predicados importantes na composição da biografia. Nela cabem os grandes tipos, os homens públicos, as celebridades. Cabem igualmente personagens miúdos, quase anônimos. Em nenhum dos casos, porém, cabe tarefa simples. É muito difícil reconstituir o momento que inspirou o gesto. É muito difícil reconstituir o momento que inspirou o gesto. É preciso calçar os sapatos do morto. Na definição preciosa de Evaldo Cabral, conectar o público ao privado para penetrar num tempo que não é nosso, abrir portas que não nos pertencem, sentir com os sentimentos de outras pessoas e tentar compreender a trajetória dos protagonistas dessa biografia, os brasileiros. No tempo que lhes foi dado viver, as intervenções que realizaram no mundo público de cada época com os recursos que dispunham. A determinação de viver segundo as exigências de seu tempo e não de acordo com as exigências do nosso tempo, e, ainda, não ser indiferente à dor ou à alegria do brasileiro comum, invadir o espaço da intimidade dos personagens relevantes e escutar o som das vozes sem fama. O historiador ainda sempre às volta com a linha difusa entre resgatar a experiência daqueles que viveram os fatos, reconhecer nessa experiência seu caráter quebradiço e inconcluso, e interpelar seu sentido. Por estar atenta a tudo isso, a biografia é também um gênero historiográfico. Por motivos semelhantes, não vamos avançar de maneira sistemática, além do período que marca o final da fase de redemocratização, consolidada com a primeira eleição do FHC e sua posse em 1995. É nossa compreensão que a história dos governos de FHC e Lula ainda está se fazendo e que um novíssimo período da vida do país está sendo aberto. O tempo presente é um pouco de cada um, e quem sabe, cabe ao jornalista anotá-lo com precisão e crítica. Fica combinado, portanto, que não se pretende dar conta de toda a história do Brasil. Vamos antes, e tendo em mente as questões acima relacionadas, narrar a aventura da construção de uma complicada sociedade nos trópicos, como dizia o escritor Mário de Andrade. O Brasil arromba toda concepção que a gente faça dele. Foda. Longe da imagem de país pacífico e corcado, ou de alentada democracia racial, a história que aqui se vai contar descreve as vicissitudes dessa nação que, sendo profundamente misturada, acomodou junto, e ao mesmo tempo uma hierarquia rígida, condicionada por valores partilhados internamente, como um idioma social. Visto desse ângulo, e conforme provoca Tom Jobim, o país não é para principiantes, e precisa mesmo de uma boa tradução.